Continuando com as leis de Rosh Hashanah, já agora em direção à continuação, os dias que estão entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. De Rosh Hashanah a Yom Kippur, esses 10 dias são chamados os 10 dias de Teshuvah. São dias onde nós temos que nos dedicar mais à Teshuvah e são dias onde a Teshuvah tem um alcance melhor, um alcance mais forte, uma facilidade maior. São dias que inspiram a Teshuvah. Então, primeira coisa, o dia seguinte a Rosh Hashanah, que no caso esse ano vai ser então na segunda-feira, é jejum de Gedaliah, um dos jejuns públicos que nós temos ao longo do ano, que é o jejum onde se jejua, se lembra o assassinato de Gedaliahu ben Ahikam. Depois da destruição do primeiro templo, os babilônios colocaram uma pessoa que era o chefe dos judeus. Era uma boa pessoa, era um tzadik, e tudo estava caminhando, pelo menos de uma forma boa. Não tem Beit HaMikdash, infelizmente. Óbvio que foi uma tragédia, foi muito terrível, mas pelo menos eles estão sendo agora guiados por alguém decente. Depois que o Gedaliah foi assassinado, e a princípio o assassinato foi em Rosh Hashanah mesmo, mas não podiam decretar jejum nesse dia, então por isso foi empurrado para o dia seguinte. Aí a situação dos judeus deteriorou completamente, acabaram sendo exilados de vez, não tinham mais chance. Então por isso se lembra esse momento trágico do nosso povo. E como todo jejum é para Teshuvá, então nessa semana mais ainda para Teshuvá. Nós já mencionamos sobre as mudanças que tem na reza, tanto na Amidá as mudanças que tem, a Melech HaKadosh, os acréscimos, a Melech HaMishpat, e assim também a Avinu Malkeinu que se acrescenta todos os dias. Além disso, na semana tem 7 dias, exatamente 7 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. No caso, esse ano vai começar numa segunda e terminar num domingo, na véspera de Yom Kippur. Nossos mestres dizem que tem um dia relativo a cada dia da semana do restante do ano, onde em cada dia a pessoa pode consertar o que foi feito de errado e o que deixou de fazer, eventualmente, ao longo de todas as semanas, todos aqueles dias da semana ao longo do ano. Qual é o conceito principal da Teshuvá? Os nossos mestres dizem que a Teshuvá é composta de 4 fases, 4 partes. A primeira parte é chamada Haratá. Haratá é arrependimento. A Teshuvá não é só arrependimento. A primeira fase é arrependimento, ou seja, a pessoa perceber, olha, fiz isso, que coisa. Nunca fui fazer uma coisa dessas. Então ele percebe o erro e ele se arrepende de ter feito aquele erro. Aí ele precisa largar o pecado. Largar o pecado, obviamente que vai depender cada pecado, como que é largar aquele pecado. Uma pessoa que roubou precisa devolver, isso aí é largar o pecado. É uma pessoa que deixou de fazer brachá, por exemplo, quando comeu, então ele precisa fazer brachá quando come. Então a primeira fase é se arrepender, a segunda é largar o pecado. Elas estão muito interligadas, mas são 2 coisas. Depois temos que fazer vidui. Vidui é confessar perante Deus que eu falhei, que eu errei. É aceitar perante Deus que eu errei e pedir perdão para Deus. E finalmente, Kabbalah la'atid, significa a pessoa assumir que a partir de agora eu não vou voltar a fazer isso, ou a partir de agora eu não vou deixar de fazer aquilo que deve ser feito. No caso de algo que a pessoa cometeu para outra pessoa, não adianta só pedir perdão para Deus, ele precisa pedir perdão para Deus, afinal ele também infringiu uma lei da Torá quando ele desrespeitou o outro, roubou do outro, prejudicou o outro, o que for. Mas ao mesmo tempo, ele precisa, não ao mesmo tempo, antes de pedir perdão para Deus, ele precisa pedir perdão para a pessoa para a qual ele cometeu uma infração. Essas são as fases da tshuva, arrependimento, largar o pecado, assumir perante Deus pedindo perdão, que é chamado vidui, e Kabbalah la'atid, assumir para o futuro, melhorar. E por isso, nestes dias, nós tentamos dedicar mais para Deus. Fazer tefilá com um pouco mais de calma. Fazer mais tefilot, mais tehilim, mais salmos. Estudar Torá. Aumentar o estudo da Torá, lógico. Dar mais tzedakah. E, inclusive, algumas coisas se costuma fazer de uma forma mais embelezada, mais rigorosa do que nós fazemos ao longo do ano. Um exemplo que aparece no próprio Código de Leis é que existe uma permissão de se comer pão do padeiro, contanto que os ingredientes são kashé, ao longo do ano. Isso é chamado pat palter. E aqueles que comem durante o ano, na semana, nesses 10 dias, Rosh Hashanah e Yom Kippur, evitam comer esses alimentos. Eles são kasher, mas existe uma rigorosidade em não comer eles. Então, pelo menos nesses dias, assumir esta rigorosidade e não comer destes alimentos. Um detalhe é bem interessante, que pode também nos dar uma ajuda na questão da tshuva, que é, às vezes que nós olhamos para trás, uau, quanta coisa eu tenho para consertar, será que eu vou conseguir? Eu ouvi uma explicação muito bonita do Rav Diner, por que se toca shofar no mês de Elul. Ele dá o seguinte exemplo. Um pai está com a criança, uma mãe está com a criança, num parquinho de parquinho. E, de repente, a criança sai andando, vê um passarinho interessante, vai indo, e o pai percebe que a criança está indo já para a rua. Passam carros, perigoso. E o pai fica extremamente preocupado. Então o pai dá um grito. Yankale! E o Yankale para, vira para trás e olha para o pai. E nesse momento o pai respira fundo. Ah, tranquilizou o pai. Mas espera, ele continua bem ao lado da rua, onde passam carros, onde é perigoso. Ele continua no mesmo lugar que ele estava. Há um segundo atrás, o pai estava desesperado. Um segundo depois, o pai está tranquilo, mas o filho está no mesmo lugar. A diferença é que até um segundo atrás, o filho estava, mas ele estava indo na direção errada. Ele estava indo na direção da rua. E agora, quando eu chamei ele, ele se virou para mim. E agora ele está começando a vir na minha direção. Ele ainda está do lado do perigo, mas ele já está de costas para o perigo. E está de frente para o seu pai. Assim também, ao longo do ano, nós nos perdemos com tudo que é coisas por aí. E acabamos dando as costas para Hashem. E Hashem fica muito chateado. Chega o mês de Elul, nós tocamos o shofar e esse shofar nos desperta. Nos desperta que já dá um primeiro toque da tshuva. Para. Não continua andando naquela direção. E você se vira e se volta para Deus. Pode ser que ainda está meio longe de Deus. Ainda tem muito para fazer para se aproximar de Deus. Mas mudando a direção, por mais que a pessoa ainda está ao lado daquele perigo, Deus já está contente. Deus está feliz porque você já está virado na direção dele. Já é o primeiro passo para se aproximar dele. Que nós possamos dar esses passos. Devagarzinho. Não precisa correr para não tropeçar. Mas pelo menos darmos esses passos corretos, certos, firmes em direção a Hashem, aproveitando esses dias para a tshuva em todos os aspectos, que é esse retorno a Hashem. Desta forma, Hashem ficará feliz conosco e nos proporcionará todas as coisas boas.